Cumprimento colegas vereadores, também cumprimento os funcionários da casa, também saúdo a todos presentes na galeria e também cumprimento em especial o ex-vereador e ex-prefeito Pedro Álvaro Miller e a ex-vereadora e ex-vice-prefeita Naide Frazzi. Peço ao secretário que faça a verificação de quórum.
Senhor presidente, estão todos os vereadores presentes. Há quórum para a instalação da sessão.
Havendo quórum, invocando a presença de Deus, declaro aberto a 66ª reunião ordinária da 2ª sessão legislativa da 15ª legislatura. Passamos à apreciação das atas número 36 e 37 de 2018. Está aberto espaço para discussão sobre as atas. Não havendo quem queira discutir, passamos à votação das atas número 36 e 37 de 2018. Os vereadores que estão a favor permaneçam como estão. Caso contrário, levante-se. Atas número 36 e 37 de 2018, aprovados por unanimidade de votos. Está aberto espaço para solicitação de correspondência inicialmente e correspondência expedida. Não havendo escrito, passamos às correspondências recebidas.
Senhor presidente, peço a leitura da correspondência recebida, protocolada sob o número 160, 161 e 163, 2018.
Peço a leitura ao secretário.
Correspondência protocolada sobre número 160 de 2018. Senhores vereadores, a diretoria do Esporte Clube Porto Alves tem a honra de convidar para o jantar bingo, a realizar-se no dia 25 de agosto, às 19 horas e 30 minutos, e para a solenidade e abertura da Copa Diário de Santa Maria, dia 26 de agosto, às 13 horas e 30 minutos, na sede esportiva da entidade. Com o prestígio de vossa presença, o evento será marcado pelo sucesso. Observação: no domingo 26 de agosto será servido almoço por adesão. Confirmar presença até 23 de agosto pelo telefone 5599-601-0774, com Clóvis ou Luciana. Luciana. Correspondência protocolada sobre número 161 de 2018. Assunto: Semana da Pátria. Prezado senhor, vimos através deste convidá-lo para participar das comemorações alusivas à Semana da Pátria, que ocorrerão junto à Praça da Emancipação no período de 1º a 6 de setembro, nos seguintes horários: às 8 horas e às 16 horas e 45 minutos, com hasteamento e arreamento dos pavilhões, respectivamente. Convidamos também para estar presente no dia 7 de setembro, às 8 horas e 30 minutos, para assistir o desfile cívico das escolas da rede municipal, estadual e particular, em anexo cronograma das atividades. Anteciosamente, Rosemary Martini Oestre, dirigente da equipe da Secretaria Municipal de Educação e Desporto. Correspondência protocolada sob número 163 de 2018. Prezados amigos, a Semana Nacional da Pessoa com Deficiência Intelectual e Múltipla acontece todos os anos durante o período de 21 a 28 de agosto. O objetivo da Semana Nacional é abrir debates e colocar a sociedade em reflexão no dever da igualdade para a inclusão. Com base no tema Família e Pessoa com Deficiência, protagonistas na implementação das políticas públicas, a a Semana Nacional da Pessoa com Deficiência Intelectual e Múltipla 2018 vem para reafirmar no contexto deste movimento a importância da participação da família em todos os processos de vida e de seus filhos, seja educacional, de desenvolvimento, de habitação e reabilitação e demais projetos como a gestão das APAEs. A APAE de Agudo tem a satisfação de convidá-lo a participar das atividades da Semana Nacional da Pessoa com Deficiência Intelectual e Múltipla de 2018, conforme programação. O apoio da comunidade agudense é de fundamental importância no dia a dia de nossa instituição. Participe. Em anexo à programação, dia 21/8, terça-feira, dia da SES, local APAE, hora 13h30. 22 de agosto, quarta-feira, APAE vai na sua casa, visita aos alunos. 23/8, quinta-feira, dia da Princesa Mary Kay, local APAE, hora manhã e tarde. 24/8, sexta-feira, dia dos profissionais. 27/8, segunda-feira, dia dos meninos, local APAE, hora 13h30. 28/8, terça-feira, a família e o desenvolvimento do filho com deficiência, palestrante, Angélica Dotto Londeiro.
Ainda está aberto espaço para correspondência recebida. Quero ainda cumprimentar também o ex-vereador e presidente dessa casa, Gerson Albstadt, e o presidente do Hospital Agudo, Paulo Augusto Vieira. Peço ao secretário que faça a apresentação das proposições.
Projeto de Lei 24 de 2018. Autoriza a contratação de professores para suprir necessidade temporária de excepcional interesse público. Justificativa. Senhor presidente, senhores vereadores, remetemos à tramitação a proposta que busca autorização legislativa para contratar professores de ensino fundamental séries, anos finais, disciplina de ciências físicas e biológicas, sendo um contrato para até 20 horas semanais e outro para até 10 horas semanais. As contratações são necessárias pelo afastamento da titular que se encontra em licença para tratamento de saúde, sendo nomeada para 20 horas e convocada para 8 horas semanais. Os professores contratados serão recrutados dentre os classificados constantes no relatório de classificação final, anexo do edital número 03 de 2016, do concurso público número 01 de 2015. Acompanha a proposição o cálculo do impacto orçamentário financeiro número 016 de 2018, decorrente das contratações. Dada a premência, grava-se a matéria com regime de urgência. Valério Vide Trebin, prefeito. Requerimento número 15 de 2018. O vereador que esse subscreve é amparado no que dispõe os artigos 120, 147, inciso 2 e 148, inciso 1º do Regimento Interno, requer tramitação em regime de urgência especial para o projeto de lei 24 de 2018. E realização de sessão extraordinária para discussão geral e votação da mesma proposição. Agudo, 20 de agosto de 2018. Vereador Itamar Puntel. Pedido de informação número 2 de 2018. Autoria, vereadora Rosa. A vereadora infracinada apresenta ao egrégio plenário o seguinte pedido de informação, dirigido ao Executivo Municipal. Que o Executivo Municipal, no prazo fixado no artigo 76, inciso 9 da Lei Orgânica Municipal, informe o que segue. Primeiro, quais ações foram implementadas na Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social e Habitação a partir do diagnóstico levantado no evento Ouvindo a Comunidade sobre a questão da dependência química, drogadição e alcoolismo, suicídio e depressão, realizado em 13 de abril de 2018. Segundo, que articulação existe entre secretarias e ou entre organismos governamentais e não governamentais e conselhos municipais com vistas às instituições de políticas e programas que contemplem soluções e acompanhamento das situações levantadas naquele evento. Agudo, 13 de agosto de 2018. Vereadora Rosa. Pedido de informação número 13 de 2018. Autoria, vereadora Rosa. A vereadora infracionada apresenta ao egrégio plenário o seguinte pedido de informação dirigido ao Executivo Municipal. Que o Executivo Municipal, no prazo fixado no artigo 76, inciso 9 da Lei Orgânica Municipal, informe o que segue. Primeiro, quais projetos ou ações foram implementadas na Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social e Habitação que visam auxiliar as famílias agudenses inscritas no programa Bolsa Família para inclusão no mercado de trabalho, tais como oferta de cursos profissionalizantes e outras oportunidades que lhes traga condições para gerir a vida pessoal e econômica dos membros do núcleo familiar. Segundo, se está havendo ações nesse sentido, quais são? Quem as coordena e de que forma a Secretaria realiza o controle social preconizado pelo Ministério do Desenvolvimento Social? Agudo, 13 de agosto de 2018. Vereadora Rosa. Pedido de informação número 4 de 2018. Autoria, vereadora Rosa. A vereadora infracionada apresenta ao egrégio plenário o seguinte pedido de informação dirigido ao Executivo Municipal. Que o Executivo Municipal, no prazo fixado no artigo 76, inciso 9 da Lei Orgânica Municipal, informe o que segue. Primeiro, quais projetos ou ações da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social e Habitação que visam o fortalecimento dos vínculos familiares imprescindíveis para o desenvolvimento da cidadania plena e consciente do cidadão entre as populações atendidas por programas das secretarias, nas quais são identificadas desajustes nos grupos familiares constituídos. Agudo, 13 de agosto de 2018. Vereadora Rosa. Pedido de informação número 5 de 2018. Autoria, vereadora Rosa. A vereadora infracionada, levando em conta ter sido realizado em 2012 amplo levantamento em comunidades e localidades urbanas e rurais identificadas como de demanda habitacional no município, naquele levantamento realizado por profissionais contratados e servidores públicos com o relativo ônus para o erário, feito na modalidade de audiência pública e visitação in loco, foi identificada uma demanda reprimida de mais de 1.000 casas que deveriam ser construídas, parte na cidade e parte no meio rural. Percebeu-se, ao longo dos últimos anos, ter havido incremento habitacional no meio rural, através do MPA, Movimento de Pequenos Agricultores, porém, não na área urbana. Considerando a relevância de fomentar a que cada pessoa tenha condições de acesso à moradia digna e que, com o acirramento da crise econômica, a necessidade de construção da habitação deve ter aumentado se comparada ao estudo feito. Apresenta ao egrégio plenário o seguinte pedido de informação, dirigido ao Executivo Municipal. Que o Executivo Municipal, no prazo fixado no artigo 76, inciso 9 da Lei Orgânica Municipal, informe o que segue. Primeiro, se na Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social e Habitação existem programas ou planos habitacionais para atender a conhecida demanda tanto no meio rural quanto na cidade. Segundo, se houver, qual o modelo? Se em lotes individuais, em terreno de propriedade, o posse do beneficiado, ou em conjuntos habitacionais, áreas adquiridas pelo município para instalação de unidades residenciais e demais componentes da estrutura urbana, ruas, praças, escolas, postos de saúde, etc. Terceiro, caso não haja planos habitacionais, quais os critérios empregados pela Secretaria na seleção dos beneficiados, enquadrados no inciso 4º do artigo 13 da Lei Municipal 1923 de 2013? Quarto, se a Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social e Habitação é dotada de estrutura específica para implementar a política habitacional, área de grande impacto socioeconômico que lhe é afetada. Agudo, 3 de agosto de 2018, vereadora Rosa. Pedido de informação número 6 de 2018, autoria vereadora Rosa. A vereadora infraassinada, levando em conta a criação do Conselho Municipal de Direitos da Mulher, através da Lei Municipal 2075 de 2017, vinculada à Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social e Habitação, como órgão consultivo e deliberativo para garantir à mulher o pleno exercício da sua cidadania e que tem como fim formular e controlar a execução da política municipal referente à mulher. Apresenta ao egrégio plenário o seguinte pedido de informação dirigido ao Executivo Municipal. Que o Executivo Municipal, no prazo fixado no artigo 76, inciso 9 da Lei Orgânica Municipal, informe o que segue. Primeiro, se já foi instalado o Conselho Municipal dos Direitos da Mulher, criado através da Lei Municipal 2075 de 2017, de 13 de dezembro de 2017. Segundo, se já foi instalado, requer cópia do decreto de nomeação dos membros, caso não tenha ainda sido instalado, se há razões para a postergação de tão relevante instância de cooperação governamental. Agudo, 3 de agosto de 2018. Vereadora Rosa. Pedido de informação número 7 de 2018. Autoria vereadora Rosa. A vereadora infraassinada apresenta ao egrégio plenário o seguinte pedido de informação dirigido ao Executivo Municipal. Que o Executivo Municipal, no prazo fixado no artigo 76, inciso 9 da Lei Orgânica Municipal, informe o que segue. Primeiro, quais os projetos e ou ações implementadas com os integrantes do programa Pró-Jovem na Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social e Habitação nos anos de 2017 e 2018, mês a mês, com menção do público atendido e relatório de cada atividade. Agudo, 13 de agosto de 2018. Vereadora Rosa. Pedido de informação número 8 de 2018. Autoria, vereadora Rosa. A vereadora infraassinada apresenta ao egrégio plenário o seguinte pedido de informação, dirigido ao Executivo Municipal. Que o Executivo Municipal, no prazo fixado no artigo 76, inciso 9 da Lei Orgânica Municipal, informe o que segue. Primeiro, quais os critérios de definição dos beneficiários dos benefícios individuais a quem tem direito os munícipes inscritos no Cadastro Social, CadÚNE, na Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social e Habitação, especificando cada tipo de benefício associado e a seu critério. Agudo, 13 de agosto de 2018, vereadora Rosa. Seriam essas as proposições a serem apresentadas nesta sessão.
Também cumprimento o vereador licenciado Rui Milbert. Passamos ao espaço do pequeno expediente, onde todos os vereadores estão inscritos. Passo a palavra ao vereador Auro Quirinos.
Boa noite, senhor presidente, à mesa diretora, aos colegas vereadores e o público presente na galeria, em especial o ex-prefeito Pedro Álvaro Miller, ex-vice-prefeito Naide Frase, ao vereador licenciado Rui Gerson, que são do Progressistas. Quero agradecer à Secretaria de Obras pelo pedido que eu fiz há dias atrás aqui para colocar o material na volta dos Pareira lá, onde o ônibus estava com difícil acesso para recolher os alunos. Obrigado pelo pedido atendido. Deixar também registrado que tem uma parada de ônibus na frente do Clóvis Kleinert, onde 6 a 8 alunos pegam o ônibus e está virado, tombado. E com esse clima, a população de lá me pediu para a Secretaria de Obras tomar a providência. Na estrada Manjoleiro, tem um bueiro onde 10 a 12 produtores estão com difícil acesso às lavouras. Hoje eu fui, juntamente ao secretário Dutel, fazer um pedido, deixar lá o registro para a substituição do bueiro e também cascalho para a nossa região lá embaixo, no fundo do Manjoleiro. Seria isso de momento, senhor presidente.
Passo a palavra ao vereador Carlito Schippelbein.
Senhor presidente, colegas vereadores, servidores da casa, pessoal presente na galeria, o nosso respeito ao ex-prefeito Pedro Miller, foi ex-vereador, ex-prefeito aqui de Agudo. Um orgulho recebermos nessa noite a ex-vereadora e ex-vice-prefeita de Agudo, também a Naide Frazes, da mesma forma, o Gerson, o Rui, vereadores e ex-vereador, e a comunidade que se faz presente. Dizer que na semana passada eu apresentei um anteprojeto da Patrulha Agrícola e aos colegas vereadores que estão aqui dizer que eu tenho mais alguns dias aqui na Câmara de Vereadores e não sei se algum deles já pegou esse anteprojeto, mas eu estava refletindo sobre algumas situações que o município de Agudo precisa trabalhar em cima. E uma delas, até a gente comentou um pouco antes dessa sessão com os vereadores, é a questão da legislação. E hoje existe uma grande dificuldade de você, muitas vezes, contratar médicos, e isso a gente comentou antes dessa sessão, em função de questões da própria legislação que o município tem. E eu tenho uma convicção muito grande comigo que se o município de Agudo tem essa intenção de contratar médicos por maneiras diferentes, mas também dentro da legislação que existe hoje, essas possibilidades existem. E está aqui o advogado Ilmar Goltz, ele sabe que no serviço público não existe isonomia salarial. Esse é o nome. Não quer dizer se um médico é nível 1, o salário é X, que o nível 2 não possa ser um salário diferenciado para, a partir dali, se possibilitar a contratação de um profissional. Então, são questões, muitas vezes, de capacidade, de inteligência, que você tem que colocar à disposição do serviço público e, a partir daí, você fomentar as políticas públicas que são necessárias. Inclusive, na última quarta-feira, quando estive em Porto Alegre, conversei poucas palavras com o senhor prefeito municipal e, nesse sentido, comentei da questão da legislação que apresentei a respeito da patrulha agrícola. Não que seja melhor da que eu possa fazer. Acho que o melhor é todos se reunirem, lerem aquilo que eu coloquei nesse documento, nesse anteprojeto, e agregar. Agregar aquilo que se acredita muitas vezes que em termos de mérito pode ser melhorado, inclusive na questão jurídica. Então, assim, não sou dono da verdade, mas acho que aquele projeto que eu encaminhei, esse anteprojeto, acho que seria uma grande novidade para o município de Agudo, muito bem para o futuro. Acho que contemplaria os serviços que o nosso produtor rural, o nosso homem do campo precisa. E nesse sentido, a chamar para o compromisso todos os colegas vereadores e também a administração municipal. Quando você tem a oportunidade de buscar novas legislações, inclusive se adequando àquilo que no passado está errado, e a gente tem muita dificuldade nesse sentido, nós temos que melhorar isso aí. Está aí uma oportunidade, eu vou estar aqui até o final de agosto, não que a gente não possa ajudar em outras oportunidades, mas aproveita enquanto estou aqui na Câmara de Vereadores. Dizer também que eu fiz um comentário a respeito da questão de participação do serviço público, do poder público municipal, nas situações, muitas vezes, que envolvem ações comunitárias. E, nesse sentido, nós recebemos aqui a terceira idade na semana passada, inclusive ocupando a tribuna, muito bem ocupada, e eu fiz um comentário. Um comentário no sentido de que o seu poder público ele não deve atrapalhar ações públicas quando envolvem associações, sociedades. Jamais desmerecendo aquelas pessoas, aqueles prefeitos, primeira-dama, secretários, essas pessoas que fizeram muito pelo município de Agudo. Não foi minha intenção, se alguém talvez entendeu que fosse colocado de maneira diferente, não foi. Eu, muitas vezes, no calor da conversa, inclusive foi citado que a gente usa palavras que não devem ser usadas ou diferenciadas, mas não foi essa minha intenção. Eu sempre reconheço aquelas pessoas que pelo município de Agudo fizeram e fizeram muito. Alguns fizeram mais, alguns fizeram menos, alguns têm mais capacidade, alguns têm menos capacidade, mas se assessora melhor. Não é muitas vezes quem tem a maior capacidade que vai fazer o melhor trabalho. Não, muitas vezes quem tem menos capacidade, mas tem a capacidade de ouvir mais pessoas e decidir a partir dali, vai fazer muito mais. Seria isso, senhor presidente.
Também quero cumprimentar o secretário da Saúde, o Cardozinho. Passo a palavra ao vereador Itamar Pontel.
Quero cumprimentar o nosso presidente, vereador Alexandre. Cumprimento colegas e colegas vereadores. Um cumprimento especial à comunidade que está junto à galeria e que, em bom número, como acontece nas últimas sessões, a gente agradece que a comunidade esteja conosco presente aqui nas sessões plenárias. Quero cumprimentar em especial o ex-vereador, ex-prefeito Pedro Alvo Miller. Cumprimento também à ex-vereadora e ex-vice-prefeita Nádia Frase, ao ex-vereador e ex-presidente da Casa, Gerson Alderstein, ao vereador licenciado Rui Milbrecht e também ao secretário da Saúde, Cardozinho, que está conosco na sessão de hoje. Gostaria de mencionar algo que estive na última quarta-feira, juntamente com o prefeito municipal, junto a Porto Alegre, onde todos são sabedores da intenção do nosso prefeito de fazer o asfalto junto à Avenida Concórdia e junto à rua que vai em direção ao hospital. E o prefeito enviou mais documentos necessários junto ao Badesul. Participei juntamente com ele de uma reunião com integrantes do Badesul, onde está confirmado a verba junto ao nosso município de asfaltamento na via da Avenida Concórdia e a via que dê acesso ao hospital. Dizer que documentos precisavam ainda por parte do Badesul, e está, como todos escutaram, a entrevista da promotora de justiça aqui do nosso município, de que a contenção da Sanga Funda era um projeto que o prefeito queria solucionar, diria provisoriamente, o problema da Sanga Funda, onde se colocaria, os vereadores analisaram o projeto, se colocaria uma tubulação de 1,5 metro, desviando a parte desta água da Sanga Funda em direção ao Arroio Hermes. E na análise de drenagem feita por pessoas que entendem da atual situação de águas aqui do município e da região, eles colocaram que não solucionaria o problema. Então, posteriormente, a promotora não aceitou as explicações dadas ao nosso prefeito e, posteriormente, o prefeito decidiu não mais fazer o desvio de parte da água da Sanga Funda em direção ao Arroio Hermes. Ele buscará uma solução que todos são sabedores, uma solução que não é barata e que vai ter algumas audiências públicas. A comunidade também prestará algumas ideias, que não é tão fácil de solucionar esse problema, mas acreditamos que existe solução. E a solução tem que ter o contexto de todos, e todos dar a opinião, ver o que é necessário, com investimento baixo, que acredito eu que as prefeituras hoje, a grande maioria, não tem orçamento para poder bancar este desvio ou essa contenção da Sanga Funda. Então, o asfalto está confirmado, o desvio de parte da água da Sanga Funda está cancelado por parte do investimento junto ao Badesul. Também, na quinta, eu saí com o prefeito no interior do nosso município, onde estivemos nas localidades de Ninharaçá, onde já existia antigamente problemas de trânsito em algumas pontes que tem nas divisas entre Agudo, Lagoa Bonita e Barama. Agudo fez uma ponte dentro do município de Agudo para eliminar esse problema, porque nós dependia do transporte escolar e quando dava uma enxurrada a prefeitura tinha que conduzir uma caçamba, uma máquina para liberar as pontes que estavam nas divisas dos municípios. E conforme conversa com outros municípios, eles têm uma intenção de fazer uma ponte de madeira num outro local, e pedindo ajuda também ao município de Agudo, que é na divisa entre Agudo e Lagoa Bonita. Então estivemos lá olhando juntamente com o pessoal da Lagoa Bonita do Sul, e com a intenção de amanhã ou depois disponibilizar talvez da escavadeira hidráulica, auxiliando sim o serviço lá e a parte da obra, posteriormente ficaria para o município da Lagoa Bonita. Daí, durante o dia todo, circulamos na linha das pedras, Cerro da Vilma, Cerro dos Machado, onde estava sendo feito patrulhamento, recuperação daquelas estradas, daquela região. Estivemos e paramos na ponte tanto falada aqui nesta casa, a ponte da Picada do Rio, onde está por ser concluída as últimas medições do que tudo se deparou, de que a ponte estava mal construída, que não tinha suporte embaixo, e se gastou um valor contratando uma empresa para monitorar essa ponte por vários meses ou por um vários período. E temos as medições anteriores dando conclusão de que a ponte está correta, construída, dando a tranquilidade para aquela comunidade de lá para transitar por cima dessa ponte. E de lá saímos e viemos aqui nas proximidades da Escola Santos Reis, a avenida que vem em direção à cidade. A gente viu inúmeros calçamentos sendo construídos, três equipes colocando pedra, e a gente analisando o trabalho de cada equipe, de cada profissional daquela parte. E com certeza o município, tive hoje uma entrevista junto à Rádio Agudo, alguns me perguntaram qual a nota que eu dou ao governo do Valério. Por tudo que aconteceu, eu continuo dando a nota de um governo muito bom, que está trabalhando e está surgindo obras aqui no nosso município. E nós devemos, sim, agradecer o entusiasmo e a vontade de fazer algo diferente para o município. Algo que eu perguntando na andança dele, no governo dele, mais de 40 quadras foram calçadas no município de Agudo, até o momento. Então, vários governos que antecederam ao governo do Valério não chegaram nesse número expressivo de quadras calçadas. Seria este nesse primeiro momento, senhor presidente.
Passa a palavra à vereadora Isabel Lamaison.
Quero cumprimentar o presidente desta casa, Alexandre Noy, colegas vereadores, cumprimentar a todas as pessoas que se fazem presente aqui na galeria. A minha saudação especial, que nos honra com sua presença, o ex-vereador, ex-prefeito desse município, Pedro Álvaro Miller, e também a ex-vereadora e vice-prefeita Naide Frasi. O meu assunto de hoje é sobre a Secretaria de Saúde. Já foi realizada a pesquisa de preços destinada à compra do BTI no combate ao borrachudo. Serão comprados 250 litros através de licitação, agora no início do mês de setembro. No ano passado também já foi comprada essa quantia e foi suficiente para termos um resultado bom. Os meses de calor estão chegando e junto à proliferação do mosquito, causando muitos transtornos, principalmente para os moradores da área rural e da região alta do nosso município, também devido a se ter muitos arroios, né, sangas, onde acontece o ciclo de reprodução deles. São nas águas correntes que depositam as larvas. Sempre a comunidade tem a sua participação na aplicação, que é realizada em três etapas de 15 em 15 dias, e todos aplicando no mesmo dia. Isto traz uma eficiência de 99% já na primeira aplicação. Antes dessa aplicação, a equipe da 4ª Coordenadoria, ela vem até o município, orientam todos os líderes das comunidades e de como deve ser feita esta aplicação, tiram dúvidas e daí são distribuídos esses litros de BTI para cada líder de comunidade. É importante salientar que a preservação ambiental também colabora para a diminuição do mosquito. Lixos, dejetos, animais, matéria orgânica nas margens de arroios e sangas favorecem a procriação do mosquito. Por isso, novamente, é importante que as pessoas tenham esse cuidado, que mantenham as margens limpas, prevenindo assim a infestação. Também a Secretaria de Saúde recebeu duas emendas parlamentares, uma de 131 mil, para compra na área de informática, computadores, impressoras, notebook, e a outra de 100 mil para compras de equipamentos exclusivos no atendimento de paciente nas unidades de saúde. Isso tudo para se ter qualidade no atendimento prestado à população. A organização se inicia na entrada da unidade, com acolhimento, passando pela triagem e o atendimento médico no consultório, com registro de todos os procedimentos e exames. No momento seria isso, senhor presidente.
Passa a palavra ao vereador Lauri Klein.
Cumprimento o presidente Alexandre Noy, os demais colegas aqui presentes, funcionários dessa casa, que nós escutam via rádio alternativa e rádio agudo, e também as pessoas que assistem nós via galeria. E também, em especial, honra a nossa presença essa noite, a ex-vice-prefeita, ex-vereadora, Nadia Frase, ex-prefeito, ex-vereador também, Pedro Álvaro Miller, vereador, ex-presidente da SACAR também, Gerson Alvarez, secretário Carlosinho, e também o vereador Rui Milbert. Comentar sobre os trabalhos de uma secretaria que também que vem muitos pedidos a essa casa. Que geralmente não é crítica. Quando a crítica é construtiva, a gente tem que analisar os trabalhos. Então, alguns trabalhos, é uma secretaria que tem que trabalhar quando o tempo está bom. E os trabalhos, com a falta de gente, com o afastamento do pessoal, muitos motoristas e muitos operadores, os que exercem atividade de cargos, de confiança com o secretário, é difícil realizar os trabalhos dentro daquilo que é medido possível. Mas a gente tem trabalhado da seguinte forma. Trabalho realizado na Felipe Camarão com cascalamento, Porto Agudo, a parte alta do bairro Caiçara, que várias vezes foi vindo para essa casa também. E também o patrulhamento da uma equipe de trabalho do Complexo da Serra, a entrada do Ilho Arper e a Coronel Tamarindo. E também foi realizado um trabalho da picada do rio, de patrulhamento, até a barragem, subida do Lambedor até a 5 Esquina e a volta de Túlio Vargas. E assim como der o tempo, nós colaboramos nos próximos dias, esse trabalho seria em continuidade. Também foi feita uma realização de um trabalho com a equipe de eletrificação de uma poda de uma árvore que vem várias pedidos dessa casa também, pela educação. Na escola 7 de setembro, um pedido da diretora Valdirena, onde foi feita uma realização dessa parte, junto com a eletrificação e o circo do pai de mestre. E tem uma equipe também desmanchando a escola velha Alberto Pascolini. Se essa é a minha colocação, senhor presidente.
Passo a palavra ao vereador Pedrinho Miller.
Boa noite, presidente Alexandre Noy. Ao cumprimentá-lo, cumprimento a todas as autoridades já nominadas que estão presentes, nossos colegas vereadores e os que estão no plenário. Eu vim preparado para falar sobre alguns trabalhos voluntários e me surpreendi com o pedido de espaço na tribuna por outro voluntário de alguns trabalhos. Eu vou roubar a frase, o serviço voluntário é uma energia que move a comunidade e move todas as comunidades. Esse pessoal que vem nos pedir ajuda até na porta da nossa sessão, são pessoas que correm por suas comunidades. Eles não têm obrigação legal nenhuma. Eles poderiam cruzar os braços e ficar assistindo uma TV em casa, ler um livro, qualquer coisa, mas eles querem fazer isso. Eles querem, eles gostam, eles amam a sua comunidade, seja ela esportiva ou religiosa, enfim. E da mesma forma, a equipe, a comunidade do Porto Alves, a sua equipe, que esteve de aniversário no último dia 16, não? É julho? 2 de julho? Desculpa, então, eu me informei mal. Enfim, essas pessoas se mexem para isso acontecer. E nós, juntamente com o Poder Executivo, teríamos que ter uma forma de valorizar mais. Porque além do que eles fazem de esforço, e que não é pouco, para que tudo aconteça, como eu falei na outra sessão, que é uma frase que eu aprendi com o português, que se aprende a matemática, que a palavra ter tem 3 letras e a manter tem 6. Manter essas comunidades custa muito. Nós temos que pensar isto melhor. Sobre a APAE, eu peço encarecidamente a todos que participem dessa semana nacional. Deficiente mesmo somos nós que não respeitamos muitas vezes essas diferenças. E mais um motivo para a gente respeitar é levar adiante, por causa deles, na funcionalidade, e por causa nossa, simplesmente pela estética, a normatização das calçadas. E logo vem aí, como o vereador Itamar falou, o asfalto, que foi dado mais um passo para que isso acontecesse. E para isso combinar, nós temos que levar adiante este assunto. E, como eu tinha comentado na primeira sessão que eu pude me pronunciar, eu coloquei a possibilidade de conselheiros, né, de algum conselho se fazer presente e usar a tribuna. Eu peço, então, que se faça esse pedido a um representante ou ao presidente do Conselho de Trânsito do nosso município, que faça sua explanação do que se passa dentro do Conselho sobre estes assuntos. Porque eles são a representação legal do Executivo e da comunidade. Eles têm o resumo de tudo lá. E tudo passa lá também. Quero só aproveitar o espaço para comunicar e parabenizar o Instituto de Arte e Cultura Raquel Melo, que neste último fim de semana esteve na cidade de Santo Ângelo e fizeram muito bonito. Concorreram 58 grupos e o grupo que tem a classificação lá do jazz ficou em segundo lugar num dos festivais mais bem preparados, mais de alto nível do nosso estado. Apesar de que vem municípios de Santa Catarina que também participam, né, de Pomerode, de Xanxerê, de vários outros municípios. E, como eu falei já outra vez, muito mais do que a dança é a parte social que isso tudo promove. Vamos valorizar esta criançada, seja na dança, seja na gurizada do Porto Alves, que também quer jogar, do Avenida, do Elite, enfim. Vamos fazer com que essas crianças joguem mais do que simplesmente polegares em celulares. Certo? Muito obrigado pelo espaço.
Passo a palavra à vereadora Rosa.
Boa noite, senhor presidente, boa noite, senhor secretário, boa noite, senhora vereadora, senhores vereadores, boa noite às pessoas que estão no plenário conosco, uma boa noite bem especial ao doutor Pedro, nosso ex-prefeito que fez muito pela cultura de Agudo, a ex-vice-prefeita Naide Frase, os vereadores licenciados que estão conosco, ex-vereadores, os meios de comunicação, enfim, a todas as pessoas que se encontram aqui nesta noite. Neste espaço, eu também gostaria de chamar a atenção para este evento da Semana Nacional da Pessoa com Deficiência Intelectual e Múltipla de 2018. O tema Família e Pessoa com Deficiência, protagonistas na implementação das políticas públicas. Bem como o Pedrinho falou, não é? A questão da inclusão da pessoa com deficiência é algo que nós vemos cada vez mais, com mais intensidade. Nós temos sim o compromisso de ajudar, de estar presente, de apoiar todos os meios e todas as formas para a inclusão dessas pessoas na nossa comunidade e estarem conosco em todos os lugares, enfim, de todas as formas possíveis. Então é bem importante. Também queria chamar a atenção para uma correspondência que recebemos que trata da 5ª jornada acadêmica e o 8º seminário de educação, que também com certeza será muito importante. Ele acontecerá do dia 3 de setembro ao dia 12 de setembro. Está sendo organizado pela Secretaria da Educação e o polo de nosso município, o Polo de Apoio Presencial ao Ensino Superior de Agudo. Então, o tema desta jornada é Educação e o Jovem, Comprometimento frente à Sociedade Atual. Teremos três palestras importantes, pelo que pude perceber: a Educação na Era Pós-Moderna, Juventude e Educação do campo e Cidadania, e também Letramento Crítico, Formação Social e o Uso da Tecnologia na Sala de Aula. Então, vejamos que importante que será, temas muito atuais e que são necessários serem debatidos, uma vez que a educação também sofre mudanças. O modo de dar, a forma de dar aula também precisa ser, precisa evoluir e precisa acompanhar toda essa mudança que nós estamos vivendo. Então, com certeza, será um grande momento para as pessoas que atuam nessa área. Quero dizer que estive também num evento no final de semana que também trata justamente sobre as questões do voluntariado. O Atlético Clube Avenida fez um evento para arrecadar fundos para custear as aulas, enfim, das crianças, dos jovens que lá participam. Então, isso merece ser mencionado pelo esforço que esse clube esportivo faz e merece o nosso apoio e que a gente reconheça. E também ao Instituto Raquel Melo, parabenizá-lo e a todos os pais e as crianças, que eu sei que os pais com certeza acompanharam as suas meninas e alguns meninos que também participam do bailado, enfim, e dizer que é muito importante para Agudo que tenhamos também este modo, esse segmento de dança diferenciado da dança típica ou da dança, enfim, folclórica, que também é importante. Para este momento seria isso. Sobre os pedidos de informações, eu me pronunciarei no momento adequado. Obrigada.
Passa a palavra ao vereador Sandro Goff.
Quero saudar a mesa diretora, na pessoa do vereador Alexandre Noy, saudar também aos demais colegas vereadores, os servidores da casa que acompanham os trabalhos, e a todas as pessoas que participam dos trabalhos aqui na galeria. Dizer que o vereador Itamar parcialmente fez comentário sobre a parte do resultado que o prefeito recebeu do estudo hidrológico, onde teve que cancelar a pretensão de uma obra que seria o desvio de águas que vem perto da esquina do PIT e abaixo também, na rua Marechal Deodoro, onde sempre, quando dá chuvas torrenciais, principalmente em torno de 100 milímetros de precipitação, em torno de uma hora e pouco, o volume de água que dá, que vem em direção, perto, nas proximidades da cooperativa e também fundos da churrascaria Chila, naquela quadra ali, o transtorno é grande para esses moradores, principalmente daquelas localidades. E os estragos que é feito nas avenidas e demais localidades, e com certeza o prefeito vai ter que ver alternativas, pois os órgãos competentes, responsáveis, que essa medida dessa primeira intenção, que seria o desvio e canalizar águas ali, foi suspensa por motivos de competência de outras promotoria, autoridades, essa obra vai ter que tomar outra alternativa para tentar, no mínimo, amenizar em dias de chuvas torrenciais. E também, só para comentar, os trabalhos que a Corsan vem realizando no nosso município em melhorias para os munícipes. É visível o trabalho que estão fazendo em recuperação dos calçamentos, ligações para as moradias e recuperação, a recolocação do calçamento em diversos pontos. E comentar também, por parte da Corsan e por parte também do município, a extensão da rede d'água no Rincão dos Rode, Ser o Chato, no primeiro momento, acho que até a escola Dom Érico Ferrari, mas a gente sabe que a comunidade, e com o crescimento que tem de moradias, essa rede d'água vai se estender até o Rincão do Mosquito, com certeza. É uma questão de tempo. E só comentar que é a intenção da administração municipal, e também já estão acertados com a Corsan a extensão dessa rede. Aos moradores dessas localidades que têm um sério problema de água potável, com certeza mais uma obra que virá beneficiar essa localidade. Seria essa participação, senhor presidente.
Passamos ao espaço da tribuna livre, que em qualquer cidadão pode fazer uso da palavra, desde que devidamente escrito, tendo 10 minutos para sua explanação. Passo a palavra ao senhor Paulo Augusto Vilho. Assunto: serviço voluntário, uma energia que move a comunidade.
Presidente Alexandre, vereadores em exercício, vereadores licenciados, muito boa noite. Veja uma coisa, como é particular, uma realidade pode mudar a partir de quem a constrói. E isto é efetivamente assim. O debate criado a partir da valorização do voluntariado se deu na posse do Pedro e dos suplentes, da Rosa e do Carlitos, no dia 6 de agosto. E o Carlitos já estava aqui. O Aura, Rosa e o Pedro. E o vereador Pedro Filho, que bom que o Pedro Pai está aí hoje, que alegria, Pedro Álvaro Miller, o homem que acredita nas pessoas. Esta é uma pérola da comunidade agudense. O Pedrinho desafiava vereadores que nós abordássemos, que a Aguda abordasse com mais ênfase o voluntariado. E já naquela noite eu decidi, eu preciso ocupar esse espaço. Inscrevo-me até para que ele não seja ocupado com temas menos nobres, porque às vezes a fanha de querer denegrir a comunidade, usando esse espaço, ela ganha destaque e não ajuda em nada. Então, eu me inscrevi porque já tenho que admitir que, em alguma medida, eu nutro admiração e atuação pelo voluntariado. E o voluntariado, ele nasce lá atrás, quando nascem as próprias comunidades. Porque as entidades que surgem, os municípios que surgem, eles nascem inicialmente na mente de pessoas que precisam doar-se gratuitamente pelas causas de criar uma entidade, de criar uma agremiação esportiva, de criar um hospital, de criar um município. Entre 1957 e 59, quem ganhou alguma coisa para fazer Agudo? Ninguém ganhou nada. Agudo nasceu da vontade de fazer. E essa vontade é voluntária. Eu encontrei no portal do IMAMA, do Instituto de Mama do Rio Grande do Sul, uma definição de voluntariado que me parece muito apropriada. Eu vou ler. Ser voluntário é doar seu tempo, trabalho e talento para melhorar a qualidade de vida de outras pessoas. É acreditar que cada um de nós constrói a realidade na qual estamos inseridos e que a mudança social exige de nós participação. Pois aí, a vontade de fazer a sociedade melhor, a vontade de fazer a comunidade melhor, a vontade de que haja esporte faz com que nasçam agremiações esportivas, a vontade de que se cultue a tradição, lá em 1979, fez Pedro Miller, Xixico, Edgar Cunde, mais alguns, voluntariamente criar o CTG Sentinela do Jacuí. A mesma vontade que fez lá em maio de 1918, 14 ou 16 pessoas voluntariamente se reunirem para construir o Hospital Agudo. Que fez em 1957 constituir-se a Sociedade Cultural e Esportiva Centenário. Então, querida gente, querida comunidade, o voluntariado já fez e consolidou muita coisa em todos os lugares. E o fez em Agudo. Agudo é muito fruto do voluntariado. Depois, a sociedade, no amadurecimento dos processos, foi ganhando, foi melhor, transferindo para o ente público muitas das ações que outrora eram voluntárias. E aí, então, falo de cadeira com queridos irmãos e companheiros de jornada de clube de serviço do Rotary e do Lions Club. Veja como estes clubes, em muitos aspectos hoje, se veem órfãos de ação, porque o assistencialismo hoje é feito pelo poder público e nós temos que descobrir novos jeitos de fazer o voluntariado e de serviço. Com a assunção de ações pelo município, surgiu uma nova realidade para os líderes, uma nova necessidade para os líderes. Os líderes que sabiam que eles tinham uma caneta na mão para fazer ou para não fazer, que eu me refiro aos prefeitos, via de regra, me refiro também às câmaras municipais, eles tiveram que despertar em si a capacidade de buscar entre os que os rodeavam pessoas que se dessem de graça para que as coisas continuassem funcionando. Vou sintetizar. Houveram muitos prefeitos, e aqui está o Pedro Miller, um deles, talvez o primeiro, que dizia: tu queres trabalhar no meu governo? Tu queres ser, cooperar? Queres ser um CC de meu governo? Então tu assume uma entidade junto conosco. Nós faremos juntos. Estes líderes ensinaram o que é dar-se, dar de si. Era na comunidade de igreja, era no time de futebol, era na sociedade recreativa. Os governos chamavam cidadãos à participação. Daria para dizer que ensinavam o voluntariado na marra, mas ensinavam o bom exemplo. Nós hoje somos todos frutos destes aprendizados. E pobres, muito pobres seremos, se nós esperarmos retribuição por qualquer ação que fizermos. Se nós perdermos a capacidade de caminhar um quilômetro a mais, de dar um passo a mais, de doar-nos um pouco a mais, de ficar uma hora a mais, de dizer uma palavra a mais. Isto é ser, é dar-se. É dar-se e não dar do seu. Eu já escrevia algumas vezes, e muita responsabilidade tenho em ocupar este espaço no Correio Agudense, e pensei muito para escrever, vereador Calito, mas fiz com convicção. Em alguns momentos, talvez eu deva reciclar este meu pensamento, mas eu vou exteriorizá-lo e para terminar. Parece-me que nós temos uma geração, vereador Lauri, vereador Isabel, em alguns aspectos, que gosta mais de dar do que é seu, dar do seu, do que dar de si. Eu pago, mas tu faz. Eu dou, mas te vira. Ontem não foi assim. A nossa sociedade cresceu porque pessoas arregaçaram as mangas. E nós temos que manter esta capacidade de doação. E lá no início dizia que a realidade é ditada por quem a constrói. Veja como a Câmara suscitou este debate. E, vereador Alexandre, eu acho que esse ano eu não vou mais ocupar a tribuna livre, então eu quero fazer um cumprimento pessoal a você, vereador presidente, que não fez nada para que isso acontecesse, apenas permitiu que acontecesse a valorização da Câmara, das sessões da Câmara, que hoje são frequentadas como poucas vezes eram. Se contribuir com o debate proposto pelo vereador Pedro, pela vereadora Rosa e pelos demais, não sei. Eu apenas quis dar a minha percepção. A percepção de alguém que é voluntário. Eu preciso admitir isso. Até porque a minha filha cobra muito. Quando é que tu vai pensar em ti? Mas não é assim. A gente tem de Deus alguns dons, alguns talentos. Eles precisam frutificar, senão nós não somos dignos de estarmos aqui. Presidente, muito obrigado.
Passamos ao espaço do grande expediente, onde estão escritos os vereadores Pedrinho Miller e Lauri Klein. Passo a palavra ao vereador Pedrinho Miller.
Novamente, boa noite a todos e a todas. Eu já tinha escrito sobre o que eu ia falar hoje, mas sinceramente nunca tinha imaginado nem sonhado essa situação. Para uma questão de esclarecimento, eu sou recém o segundo cidadão filho de prefeito a ocupar esse espaço. É estranho isso, né? O Sidney Berger foi o outro vereador filho de prefeito que ocupou este espaço. E é uma situação bem interessante. Mas agradeço muito a Deus por ter este privilégio. Não por estar aqui, mas pela educação que tive. É só para fazer constar também sobre o voluntariado que o Paulo falou e de quem também herdei esta sina de ser voluntário e deixar um pouquinho da família de lado. A vereança, no tempo deles, também era voluntária. Era de graça. Inclusive as idas e vindas a Porto Alegre, o Cachoeira, enfim, tiravam do seu bolso para poder fazerem o seu trabalho. Sei lá, talvez seja uma inversão de valores. Talvez deveríamos rever estas coisas todas como acontecem e, de alguma forma, fazer valer a pena pagar e receber os valores que nós recebemos. Na minha opinião, e agora sim sobre o que eu vim a falar, nós estamos no mundo para evoluir e fazer evoluir o mundo. E o que nós fazemos nessa evolução das coisas não é só apontando problemas, mas vindo com as soluções. Numa situação da medicina que a gente aprende, a primeira coisa interessante para a saúde é prevenir. E depois de uma doença, de um problema já instalado, eu não vou falar dessa forma que para mim fica mais fácil explicar, porque é da minha área. A gente pede para o paciente que, olha, a primeira coisa a fazer a partir de agora para não ter o problema é não continuar provocando. Parece uma bobagem, mas o pessoal continua provocando. E isso se transfere para a realidade pública, administrativa e nossa também, enquanto vereadores. Nós procuramos muitos problemas e trazemos pouquíssimas soluções. Se nós temos elogios a dar, isso é bom. Aliás, cabe muito mais elogios do que críticas ruins. Porque na nossa realidade de agudo, todos os prefeitos fizeram muito mais coisas boas do que ruins. E como nós temos mais críticas do que elogios? Nós podemos trazer coisas a melhorar. Isto sim. Mas falar mal de alguém ou de alguma coisa, se ela não vai servir para evoluir o nosso mundo que está aqui, É, chovendo molhado. Eu vou falar também da legislação da patrulha agrícola. Eu me informei e fui esclarecido que existe algumas normas novas aí que já foi foram revistas as leis e já estão prontas e estão dentro das nossas novas normas. E, se eu não me engano, foram feitas o ano passado. Então, eu até, antes de... Desculpa. Eu tinha posto aqui para fazer até um elogio à iniciativa do colega Carlito sobre a atividade de como vereador de nós mexermos nas leis, que é a nossa atividade principal. Mas o que poderíamos fazer dentro da Secretaria da Agricultura, neste especificamente na patrulha agrícola? Só que dentro disso, pelo que me informaram, de algumas proposições que foram feitas, que chegou ao conhecimento do secretário, só dois itens é que não estão de acordo com o que já tinha sugerido. Então, claro, podemos ainda melhorar, evoluir. A proposta é esta, né? Mas então, só para esclarecer que já foi feito, e que bom que já foi feito, mas que não quer dizer que nós não possamos melhorar ainda mais. E isso eu acredito que possa ser feito em qualquer outra secretaria. Então, vale um elogio às autoridades competentes que fizeram que acontecesse isso para a patrulha agrícola, que é para todos os nossos munícipes, principalmente os nossos agricultores, que é de onde sai o nosso sustento real de todo o nosso município. Sobre o que foi falado, realmente, na sessão passada, o tal do calor do momento faz falarmos coisas que não devemos. E eu também não deveria ter falado, porque não é para isso que eu estou aqui. Então, quero pedir publicamente desculpa, porque eu levei um pouco para o lado pessoal. E diz um sábio que quando vem o grito é porque você foi a razão. Era isso. Muito obrigado.
Passo a palavra ao vereador Lauri Klein.
Senhor presidente, não falei uso desse espaço.
Passamos à ordem do dia. Peço ao secretário que faça a nova verificação de quórum.
Senhor presidente, permanecem todos os vereadores a quórum para a instalação da ordem do dia.
Estão na ordem do dia as seguintes proposições. Requerimento 14/2018. Abro espaço para discussão. Não havendo quem queira discutir, passamos para a votação do requerimento 14/2018. Os vereadores que estão a favor permaneçam como estão. Caso contrário, levante-se. Requerimento 14/2018, aprovado por unanimidade de votos. Passamos para o pedido de informação número 2/2018, onde que abre espaço para discussão.
Vereadora Rosa.
Passo a palavra à vereadora Rosa.
Sobre este pedido de informações, eu até já mencionei no dia 13 último, algumas aquilo que me motivou a pedir e a solicitar essas informações. Mas eu ainda queria complementar sobre a questão da drogadição, do alcoolismo juvenil, sobre a questão do suicídio, depressão em relação aos jovens. Eu acredito que a secretaria tenha questões já articuladas, mas nós queremos saber, a sociedade precisa saber, se o que foi tratado no dia 13, aqui na Câmara, nesta reunião que foi convocada pela Secretaria de Desenvolvimento Social, se isto já resultou em alguma ação. Então, para que também o trabalho da Secretaria apareça, para que as pessoas percebam o quanto é importante essa Secretaria, da qual eu fiz tantos pedidos, que é uma Secretaria que tem bastante atividades e lida com as pessoas, e lida com, principalmente com muitas pessoas em situação de vulnerabilidade. Então, esses pedidos se devem a isso. Então, eu gostaria que isto fosse compreendido de forma positiva. Eu gostaria que fosse aprovado para que se pudesse colocar para a comunidade as ações que estão sendo tomadas em relação a esse assunto que é bem polêmico, mas que precisa ser enfrentado.
Ainda está aberto espaço para discussão. Não havendo quem queira discutir, coloque em votação o pedido de informação 2/2018. Os vereadores que estão a favor permaneçam como estão. Caso contrário, levante-se. Pedido de informação número 2/2018, aprovado por unanimidade de votos. Passamos ao pedido de informação número 3/2018, onde cabe espaço para inscrição de discussão.
Vereadora Rosa. Sobre a inclusão no mercado de trabalho ou outras oportunidades criadas para as famílias inscritas no programa Bolsa Família, acredito que a Secretaria também terá, com certeza, muitos ou alguns projetos para nos informar. Porque o Bolsa Família também se sabe que é um programa que ele deveria ser provisório e não de forma definitiva. E que precisam haver ações para que essas famílias tenham a oportunidade de sair desta condição. Então, por isso deve ser o pedido de informações.
Ainda está aberto para discussão. Não havendo quem queira discutir, coloque em votação o pedido de informação número 3/2018. Os vereadores que estão a favor permaneçam como estão. Caso contrário, levante-se. Pedido de informação número 3/2018, aprovado por unanimidade de votos. Passamos ao pedido de informação número 4/2018, onde que abre espaço para discussão.
Sobre o trabalho desenvolvido para o fortalecimento dos vínculos familiares que apoiam e atuam para o alcance da cidadania plena e consciente do cidadão entre as populações atendidas pelos programas contemplados das políticas públicas. Aqui nós podemos lembrar ou citar a questão do voluntariado, que hoje muitas das ações que eram trabalhadas e que eram realizadas pelo Lions e pelo Rotary, hoje são políticas públicas. Né? Então, daí que se tem essa questão de que nós temos hoje, nesses clubes de serviço, menos atuações na área da assistência social, porque a partir dos governos passados, eles passaram a ser políticas públicas constituídas e de obrigação do governo, dos governos, municipal, estadual e federal. Então, esta questão de fortalecimento dos vínculos é mais uma dessas políticas públicas que são trabalhadas pelo CRAS, principalmente, o Centro de Referência de apoio às famílias em situação de vulnerabilidade. Aqui em Agudo ele está funcionando junto à Vila Caiçara, ou melhor, ao bairro Caiçara, agora denominado assim. E gostaríamos de saber de como que as ações lá estão sendo trabalhadas.
Ainda está aberto espaço para discussão. Não havendo quem queira discutir, coloque em votação pedido de informação número 4/2018. Os vereadores que estão a favor permaneçam como estão. Caso contrário, levante-se. Pedido de informação número 4/2018, aprovado por unanimidade de votos. Passamos ao pedido de informação número 5/2018. Abre espaço para discussão.
Vereadora Rosa, com relação à questão da habitação social. Bom, desde 2012, nós temos definitivamente percentuais ou estatísticas que foram apuradas por pessoas, por técnicos que foram contratados na época. Foi uma exigência do MDS e desde então nós temos essa estatística de um déficit de mais de 1.000 residências em agudo no meio rural e também no, na cidade, no nosso município. No meio rural, muitas casas populares foram construídas a partir do MPA, sabemos disso. Mas na cidade, realmente, desde então, não se soube de nenhum plano habitacional, social, que tivesse sido desenvolvido, ou que estivesse em tramitação, ou que agudo tivesse se inscrito. Nós, na ocasião, quando esses assuntos foram debatidos em locais de situação de risco, muitos desses locais eram lugares onde as pessoas estavam em risco pela geografia do local, pelo relevo, enfim. E, na ocasião, foi acordado que a Secretaria de Desenvolvimento Social e Habitação criaria um departamento, ou melhor, uma diretoria, ou enfim, um setor específico, especial para tratar da questão da habitação. Daí que nós estamos perguntando se isto está por acontecer ou se ainda está nos planos ou nas metas dessa secretaria. Sabemos que a questão habitacional, ela não é tão fácil de ser coordenada. Ela realmente precisa que um departamento assuma esse trabalho. Ele precisa, é muito burocrático, ele precisa ter uma boa estrutura para trabalhar com essas famílias, precisa ter ir a campo, né? Então, realmente precisa criar um departamento dentro da secretaria para que isso aconteça. Então, naquele momento foi acordado. Gostaríamos de saber se isso ainda está assim, se essa meta ainda haverá de ser cumprida.
Ainda está aberto espaço para discussão. Não havendo quem queira discutir, coloco em votação o pedido de informação número 5/2018. Os vereadores que estão a favor permaneçam como estão. Caso contrário, levante-se. Pedido de informação número 5/2018 aprovado por unanimidade de votos. Passamos ao pedido de informação número 6/2018, onde que abre espaço para discussão.
Vereadora Rosa, sobre a criação do Conselho Municipal dos Direitos da Mulher. Eu falo em nome de todas as mulheres agudenses. Uma vez que a lei foi promulgada, e então também deveriam ter sido tomadas as providências 60 dias, até 60 dias após a promulgação, para que fossem nomeados os membros deste conselho. Talvez isso tenha acontecido, mas não foi divulgado. Se assim o foi, estamos aguardando para que nos repassem os nomes das pessoas que fazem parte deste conselho. E com certeza nós gostaríamos de participar das reuniões. A gente sabe que as reuniões dos conselhos são abertas, de qualquer conselho municipal, as pessoas podem participar, podem se manifestar, só não tem direito ao voto. E eu gostaria muito de participar deste conselho.
Ainda está aberto o espaço para discussão. Não havendo quem queira discutir, coloco em votação o pedido de informação número 6/2018. Os vereadores estão a favor, permaneçam como estão. Caso contrário, levante-se. Pedido de informação número 6/2018 aprovado por unanimidade de votos. Passamos ao pedido de informação número 7/2018, onde que abre espaço para discussão.
Vereadora Rosa, quanto ao programa ProJovem, quero aqui mencionar que é uma preocupação grande e constante para os dirigentes de entidades que atuam com crianças e adolescentes, principalmente os adolescentes. Então, o que nós podemos e o que nós devemos proporcionar para os nossos adolescentes? para que se tornem realmente cidadãos dignos, trabalhadores, enfim, que eles entendam e valorizem as oportunidades que lhes são dadas. Então, sempre que nós tocamos neste assunto, com relação à ocupação, a ocupar o jovem, muitos dos nossos jovens têm acesso a participar de grupos de dança, participar de muitas atividades que são oferecidas no nosso município. Às vezes pelo município e também particulares, enfim. Mas nem todos têm essa possibilidade. Então o ProJovem é um desses programas que também o município tem para com o MDS e ali deve desenvolver atividades que ocupa o jovem pelo menos uma vez por semana, jovens que estão em situação de vulnerabilidade, para que eles tenham uma melhora no seu conhecimento, no seu saber, na sua cultura. Seria isso.
Ainda está aberto espaço para discussão. Não havendo quem queira discutir, coloque em votação o pedido de informação número 7/2018. Os vereadores que estão a favor permaneçam como estão. Caso contrário, levante-se. Pedido de informação número 7/2018 aprovado por unanimidade de votos. Passamos ao pedido de informação número 8/2018, onde que abre espaço para discussão.
Vereadora Rosa, quanto aos critérios aplicados para a concessão dos benefícios aos cadastrados no CadÚnico. O CadÚnico é quase como um cadastro, como o SUS, assim existe o SUAS. E o CadÚnico é o chamado cadastro que as famílias até com a renda de até 3 salários mínimos podem se cadastrar para, em algum momento, receber algum benefício. Nós sabemos que este programa permite vários benefícios, desde que enquadrados nos critérios e que a lei estabelece, principalmente no auxílio de alimentação e na construção de habitação social ou reforma de moradia. Então, nós estamos aqui questionando, perguntando de como que, quais são esses critérios que a Secretaria está usando neste momento para definir a quem cabem os benefícios e especificação de cada tipo de benefício e o seu critério. Seria isto, senhor presidente.
Ainda está aberto espaço para discussão. Não havendo quem queira discutir, coloque em votação o pedido de informação número 8/2018. Os vereadores que estão a favor permaneçam como estão. Caso contrário, levante-se. Pedido de informação número 8/2018 aprovado por unanimidade de votos. Passamos à discussão da pauta, destinada à discussão preliminar das matérias que estão na pauta. É a seguinte: Projeto de Lei 24/2018. Autoriza a contratação de professores para suprir necessidade temporária de excepcional interesse público. Abro espaço para inscrições. Passamos às explicações pessoais, onde que abre espaço para até 5 vereadores se inscrever junto à mesa.
Carlito.
Vereadora Rosa.
Vereador Itamar.
Houve a inscrição do vereador Carlito Schiffelbaum, da vereadora Rosa e do vereador Itamar Pontel. Passo a palavra ao vereador Carlito Schiffelbaum.
Senhor presidente, colegas vereadores, eu escutei atentamente hoje os comentários dos colegas vereadores e eu quero fazer algumas correções. Primeiro, eu achei meio exagerado o número de quadras construído pelo governo Valério, 40 quadras. Então, eu lancei um desafio ao colega vereador Itamar na sessão anterior, que ele me trouxesse hoje a CNH daquele motorista, assim dito, que capotou a caminhonete da Dissimina, da prefeitura, há dias atrás, na Linha das Pedras. E eu quero fazer um desafio também. Eu estava fazendo levantamento, assim, pensando naquelas quadras que foram construídas aqui no município de Agude, eu sei de muitas do PP que foram construídas, tipo do Heinz, na Borges de Medeiros, do José Otávio Germano, tem 2 quadras na José Bonifácio, tem 3 quadras na Independência. E agora veio mais um recurso do José Otávio Germano, que era destinado para Guilherme Holtz, e pelo que eu estou sabendo, acho que parte vai ser para a Avenida Tiradentes. O Afonso Ram, também, do PP, também tem participação em quadras da José Bonifácio. Se não me engano, que ela é de frente ao escritório ali, próximo do nosso advogado, Ilmar Goltz. Uma das do Afonso Ram, que é do PP, é de frente ali à residência da nossa ex-vice-prefeita Naide. Se não me engano, tem uma na Borges Medeiros também. Mas eu achei bastante exagerado 40 quadras. Talvez, só se talvez tivesse sido contado desse prefeito ali junto. Aí tudo bem. Mas do prefeito Valério, quero deixar o desafio. Não acredito que seja 40 quadras. Não tirando o mérito, deixar bem claro. Não tirando o mérito, aquilo que foi dito, inclusive, pelo Pedro Miller Júnior, de que os prefeitos fazem muitas coisas boas e o prefeito Valério não tira razão daquilo que ele fez de bom. E nós, como PP, nós damos a nossa contribuição para buscar recursos para que isso aconteça. Acho que é uma participação que a gente dá efetivamente para a comunidade de Agudo, independente de quem é o governo municipal. A vira e mexe se toca no assunto da ponte da Picada do Rio. E nós, da oposição, nós até estamos muito quietos em relação a esse assunto. E aí se coloca a questão da medição que é feita ali. E ela só é feita em função dos problemas que houveram. E não foi levantado por vereadores, foi levantado a princípio por pessoas da comunidade. Então é o custo que se tem por malversação do recurso público. Mas se paga 5.080 para uma ponta de eixo, que é 840 pila, pago pela prefeitura, se compra particular é mais barato, é 700 e pouco. Se paga 5, 6 vezes mais caro para uma ponta de eixo, só para fazer uma perícia, por que não pagar um recurso para fazer uma medição de uma ponte? Então são contradições, eu acho, no discurso do colega vereador, do qual eu respeito, que fala, acho que tem mais a defender o governo mesmo, mas existe contradição nessas colocações. Mas cada um, tudo bem. Ao colega Pedro Júnior, eu acho que se o senhor me ouvisse em questão de legislação, o senhor sairia no lucro. Se o senhor escutar a administração municipal, eu vou dizer assim, se eles falarem dois erros, só num artigo 3º da lei que tem, e eu disse esse dia, graças a Deus que em 2010 eu não fui vereador, senão essa lei não teria passado. Eu fiz quase um apanhado na sessão passada daquilo que eu acredito e tenho convicção que está errado nessa lei. Não que aquilo que eu fiz da nova legislação esteja totalmente... Aquilo que eu coloquei, acredito que seja correto, mas que pode ser agregada a questões jurídicas e de mérito. E a questão, eu sempre digo, a questão jurídica, administrativa, ela tem uma complexidade muito grande. Vejam só o que está no artigo 3º da lei que existe hoje. Não esteja em débito com o Tesouro Municipal. E aí eu dei um exemplo muito claro. Aquela pessoa que vai lá pegar um saco de milho, ele fica em débito com a prefeitura. Ele pegou o milho, vai pagar 3, 4, 5 meses depois, está em débito com a prefeitura. Ele, pela lei da patrulha agrícola que está hoje vigente, ele não tem direito de participar. Está muito claro isso aqui. Está muito claro. E olha a alteração que eu propus. Sem restrições com o Tesouro Municipal. Mata a cobra. Então, é questão de entendimento da legislação. Tem assegurado viabilidade técnica dos serviços solicitados. É assim, ó. Aqui, o entendimento da lei que existe hoje é de que todo serviço prestado pela patrulha agrícola tem que ter a viabilidade técnica. Isso é absolutamente impossível. Não tem como a prefeitura fazer para um serviço de globa, para um serviço de abertura de uma vala, de qualquer coisa, de uma cacimba d'água. Não existe essa possibilidade. Então, olha o que eu estou colocando na lei. Ter assegurado conforme a situação. Não é todas as situações. São algumas situações, viabilidade técnica e ambiental. Isso é uma baita diferença, é uma diferença de interpretação e principalmente de aplicação da lei. Não tenha sido beneficiado pelo serviço da PAN do ano em curso, é o que está na lei hoje. Suponhamos, vou pegar o produtor rural Alexandre Noy. Tu pegou o serviço de Globa em janeiro, fevereiro, tu não tem direito. Se pegou ali duas horas, tu não tem direito a fazer nenhum serviço. Isso torna absolutamente impossível a aplicação da lei da patrulha agrícola, porque tem muitas pessoas que pegam o serviço de Globa, pegam duas, três horas de serviço de uma retroescavadeira ou de qualquer outro equipamento. Então é uma injustiça que se cria com o produtor rural nessa situação. Então só num artigo vigente hoje eu vejo três aspectos de aplicação ilegais. O que, que eu coloquei? No ano em curso, não ter sido beneficiado pelo mesmo equipamento requerido. Já é uma diferença. Tipo assim, vou dar mais uma vez o exemplo do Alexandre Noy. Ele pegou o serviço de globa, mas ele precisa fazer um serviço de retroescavadeiro, de qualquer outro equipamento. Isso é um mérito que eu estou colocando. Se a prefeitura, se o executivo, os vereadores acharem que é diferente, pode fazer. Mas eu acho que abre uma brecha da pessoa que está lá no interior, do produtor rural, de ter a possibilidade de ter um segundo ou terceiro equipamento. E pela lei vigente hoje, ele veda. Então, num artigo só, que tem só quatro, eu derrubo três. Pode mandar para o IGAM, pode mandar para a DPM, pode mandar onde é que quiser. Se colocar os meus artigos, os da prefeitura vão por algo. Não que eu sei mais que ninguém. Talvez não saiba menos também. É uma questão de interpretação, de saber aplicar a questão da legislação vigente. O artigo 5º, que da lei vigente hoje, o que diz a lei aqui? A prestação de serviço é por horas de trabalho, por cada equipamento, até 8 horas por trator de esteira. Eu só vou dar um exemplo. E isso deixei bem claro na sessão passada. O serviço hoje que a patrulha pode fazer, se diz até 8 horas, é até 8 horas. Se tu tem 9 horas de serviço, e foi esse o termo que eu usei aqui, se é 9 horas de serviço, não, na oitava tu tem que parar, pela lei vigente. E ali está uma grande injustiça. Porque muitas vezes o produtor tem ali 10 horas, 11 horas para fazer, não pode fazer. Então eu estou dando uma redação diferenciada a essa lei. Então, acredito até assim, Pedro, é importante que as pessoas e qualquer outro vereador podia ter levantado essas situações para que eu pudesse defender mais uma vez daquilo que, não que eu acho, que eu tenho convicção, a legislação que eu apresentei seria N vezes melhor. E mais uma vez digo, que o município aproveita a minha estada aqui. Eu agora estou começando a acreditar que seja o último. Porque assim, muitas vezes as pessoas ouvem as pessoas erradas. E principalmente a gente, geralmente quem é do governo, procura defender o governo. E o governo hoje tem uma enorme dificuldade, não é só isso. Na questão da legislação existe uma enorme dificuldade, e eu tenho essa dificuldade também. Só que assim, tu passando muitas vezes a ideia do que realmente precisa acontecer, tu tem uma visão diferenciada de colocar no papel e fazer com que realmente as coisas aconteçam. Então, seria isso, senhor presidente.
Passo a palavra à vereadora Rosa.
Quero saudar a presença do artista, compositor e declamador Beto Giordani. Sua presença nos honra. Eu quero mais uma vez esclarecer que as solicitações dos pedidos de informações os considerei importante, por isso trouxe até a essa casa. E principalmente por se tratar de forma geral de um resumo sobre o desenvolvimento do ser humano. A Secretaria de Desenvolvimento Social, até houve essa troca de nome, de assistência, porque não queremos mais trabalhar com assistencialismo, e sim para o desenvolvimento. Então devemos assim agir também. A Secretaria mudou de nome por causa das percepções e por causa das políticas públicas implantadas, principalmente no governo federal do PT. Devemos reconhecer isto, grandes projetos e programas que foram lançados, e também começou-se já com o governo de Fernando Henrique. E a partir de então a Secretaria passou a ter uma outra função, e isso é muito importante que seja percebido. Eu volto a colocar isto, que é a Secretaria deve trabalhar na linha para o desenvolvimento social e se desfazer desta questão do assistencialismo. E por este curto período, eu prometi que eu traria outros assuntos. Eu reconheço que são diferentes do que os colegas estão acostumados a debater. Eu também quero dizer que eu reconheço a importância de todos os assuntos que são abordados, mas que, com certeza, cada colega vereador tem um perfil e conhece mais uma ou outra área. E como eu atuei nessa secretaria e gosto deste assunto, e gosto de trabalhar com o povo e com esse tipo de trabalho voltado ao desenvolvimento social, que acho de suma importância, porque nós não podemos fechar os olhos diante desses grandes problemas que afligem a família e também as famílias agudenses. E e de muitos segmentos da nossa sociedade. Nós acompanhamos as notícias e nós percebemos de que temos grandes problemas na questão da saúde mental. E agudo também os tem, só que eles acontecem muitas vezes, não é na rua, né? Nós não vemos, não enxergamos, mas eles acontecem dentro das famílias, né? E há um grande sofrimento por essas famílias, por não terem muitas vezes atendidos as demandas nessa área, pois só temos uma psicóloga, não temos psiquiatra no município. Isto é algo que é bem importante que seja... que seja debatido, que se tenha consciência de que é necessário trabalhar a questão da saúde mental em agudo. A criação de um CAPS, o Centro de Apoio Psicoterapia Social, é algo que também precisamos abordar, porque agora, com a alteração da legislação, também um município com menos, com até 15 mil habitantes pode instituir um CAPS. Então, é algo que mudou, uma vez era até 30 mil habitantes, coisa assim, agora com 15 mil já é possível ter um CAPS. E dizer mais uma vez que investir para desenvolver um povo, o povo sempre deverá ser priorizado, a pessoa como ser humano, né? Sua saúde, sua educação, cultura, esporte... E dirigir a nossa atenção para o jovem e também para o idoso, os dois extremos, é com certeza uma forma de nós produzir mais bem-estar e qualidade de vida para a nossa comunidade, para o nosso cidadão. Nelson Mandela, um grande líder político que... faleceu em 2013, aos 95 anos, que lutou pelo apartheid, né, na questão na África do Sul, da discriminação racial, que foi um preso político, foi preso por 27 anos e depois governou a África do Sul. Ele disse, entre várias e muitas citações, muitas frases dele, eu escolhi uma: conhecemos um governo não somente pela forma que trata dos filhos mais ilustres, mas principalmente pela forma como trata o povo mais humilde. Achei assim muito, muito impactante essa frase de Mandela. E compactuo plenamente com essa situação. Então é algo que nós precisamos voltar o nosso olhar e tratar bem das pessoas que precisam de fato. Basta estudar a história da evolução da humanidade que logo nós descobrimos que os povos mais desenvolvidos foram os que investiram no saber, no conhecimento, na formação escolar do seu povo e, com isso, diminuíram as diferenças em todos os níveis. Eis a grande questão. Obrigada, senhor presidente.
Passa a palavra ao vereador Itamar Pontel.
Quero cumprimentar mais uma vez ao nosso presidente, colegas vereadores, uma saudação especial a todas as pessoas na galeria. Em primeiro lugar, eu quero falar um pouco do assunto abordado pela vereadora Isabel. Como conhecedor e estando presente no interior do nosso município, esse BTI ele tem que ser agilizado pela secretaria. Eu sei de anos anteriores que ele acabou chegando um pouco tarde nas mãos de quem coloca esse produto nos arroios, nos córregos, e ocasionando o borrachudo atacando num período ali de setembro com uma intensidade muito violenta. A gente é conhecedor porque está no interior e nas lavouras do nosso produtor de tabaco, e a gente via as mãos, as pernas, os pés totalmente picados pelo borrachudo. Então, acabou chegando um pouco tarde demais. Existia a justificativa de que quando o arroz está alto, que tem muita água, não pode ser aplicado. Existe essa justificativa, que não é liberado. Então, mas se conseguir esse produto chegar antes ao produtor, as pessoas que aplicam, ajuda e muito o controle do borrachudo. Eu ando às vezes em outros municípios, divisas com nós, município de Agudo, e eles não disponibilizam esse produto. É impressionante a diferença de ataque do borrachudo aonde não existe o produto. Então está fazendo efeito, e que bom que está sendo agilizado e que venha em tempo hábil para ser aplicado nos arroz. Também o Pedrinho Mila falou sobre o Instituto Raquel Melo, representando o município de Agudo, em Santo Ângelo. Temos só que agradecer a todo o empenho do Instituto, dos pais, dos filhos, que representaram e representaram bem o nosso município. Parabéns a toda a equipe que esteve lá, dois dias, fazendo um show e representando o nosso município. Eu sou sempre a pessoa que tem que responder perguntas, eu não sou líder do governo, mas eu vou procurar somente colocar aqui, e também eu quero fazer perguntas, não só responder. Eu acho que eu devo fazer perguntas. Acreditamos, vereador Carlito, eu não fui atrás da carteira de habilitação do funcionário, mas eu tenho certeza que o prefeito, da forma que aconteceu tudo no nosso município de Agudo, ele não vai deixar de entrar numa investigação de uma sindicância, algo que aconteceu, e se prove que não teve carteira, o funcionário vai passar por uma sindicância. Acredito eu que poderá ter algumas punições. É um processo, que como tem vários processos na comissão de sindicância. Teve alguém que talvez autorizou também, deve receber o processo de sindicância. Isso acontece numa empresa privada, acontece em qualquer outro setor. E por isso que existem chefes, por isso que existem pessoas que têm que tomar a decisão e têm que tomar a atitude. Isso não é só em órgão público. Quando o funcionário não está trabalhando ao contento, ou da forma que deve ser feito o trabalho, ele deve receber punições. Eu tenho meu trabalho diário, se eu não fizer da forma que a empresa me cobra, eu sou demitido ou tenho algumas punições que cabem a mim. E eu acho que quem está à frente, o gestor que está à frente a esse funcionário, deve tomar decisões, deve tomar punições também ao funcionário. E ao chefe que autorizou também a utilização do veículo. Mas é a minha opinião. Como eu tenho que sempre responder as perguntas que vocês me fazem, eu coloco dessa forma, porque eu acho que deve ser dessa forma. Gostaria de, em primeiro lugar, fazer uma pergunta para a vereadora Rosa. Nós, situação, aprovamos 7 pedidos de informação, porque nós procuramos não esconder nada. Eu acho que tem que estar visivelmente a nossa comunidade. Nós poderíamos, sendo situação, não aprovar pedido de informação. Mas não é. Os pedidos de informações, a maioria que passaram nessa casa, sempre foram aprovados. E eu gostaria de, pode me responder numa próxima sessão, ou talvez possa ser usado o espaço de líder do PSDB. E eu gostaria de fazer a pergunta, a senhora já fez parte há um longo tempo da Secretaria de Municipal de Desenvolvimento Social e Habitação. E neste período que a senhora estava à frente dessa Secretaria, existiam esses projetos, esses programas na Secretaria? E se a senhora não estava presente quando aconteceu os programas, de que forma a senhora contribuiu para auxiliar de forma voluntária, como o Pedrinho colocaste, que nós devemos nos usufruir de forma voluntária as situações que a comunidade espera de nós, voluntariado, com ideias que vêm fortalecer os programas e que vêm ajudar quem está lá conduzindo esses programas. Essa pergunta que eu gostaria de fazer, e depois, posteriormente, pode me responder, é só dúvidas que a crítica é a primeira que vem na boca de nós brasileiros, de qualquer pessoa, a primeira coisa que nem o Pedrinho colocaste, colocaste muito bem, Pedrinho. Elogios é muito pouco. A nossa sociedade só sabe criticar. Ninguém consegue mais elogiar ninguém. Um bom trabalho não é elogiado. Um bom trabalho é escondido. A crítica, ela, um mau trabalho é a primeira coisa que está nas redes sociais voando no mundo todo. Um bom trabalho não é colocado nas redes sociais. Então, eu acho que colocaste excelente a tua colocação na tribuna. Outra pergunta. Vou me esclarecer se existe realmente 40 quadras ou não de calçamento. E faço uma pergunta. Eu vou pegar só o período que eu estou aqui no município, 30 anos atrás ou 40 anos atrás, que eu conheço o município. Eu gostaria de fazer uma pergunta e um desafio ao vereador Carlito. Me traga um prefeito que fez tanto quanto o prefeito Valério em recursos federais, estaduais e obras no nosso município. Me traga um prefeito, não me traz os primeiros prefeitos, porque esses eu não era o meu tempo. Aí eu vou estar mentindo. Porque o Pedro Álvaro Miller foi o iniciante e eu não sei do tempo dele porque não era o meu tempo. Mas eu faço esse desafio ao vereador Carlito. E como o Pedrinho colocaste, cada prefeito contribuiu para que o nosso município fosse hoje o que é o município de Agudo. Organizado, planejado, ruas largas, um município que nós não temos como dizer uma palavra dos nossos antepassados que fizeram de forma voluntária, às vezes, todas as obras que temos aqui no município de Agudo. Então, só faço o desafio, porque eu sou desafiado todas as sessões, eu tenho que fazer algum desafio aos vereadores da oposição que me desafiam também. Seria isso, senhor presidente.
Posso ocupar o meu espaço de líder?
Espaço de líder do PSDB, cedido à vereadora Rosa.
Obrigada. Vereador Itamar, primeira pergunta. Trabalhei na Secretaria da Assistência do Desenvolvimento Social, trabalhei sim, de 2009 a 2011, 2 anos e pouco. E posso te dizer, assim, com toda certeza, que a maioria dos programas da época, que na época estavam instituídos, funcionavam. A gente se esforçava muito e tinha muita divulgação daquilo que se fazia. Se hoje os trabalhos estão acontecendo, e daí o pedido de informações, vereador, ele não é uma crítica. Eu não estou criticando no pedido de informações. Não sei se isso não ficou claro. Eu estou solicitando que se dê divulgação a isto, para que as pessoas também percebam, a comunidade e nós todos aqui, do quanto é importante uma Secretaria de Desenvolvimento Social. Então, porque tudo de bom que ela faz, ela tem a oportunidade agora de responder. Se nunca ninguém se preocupa com essa secretaria, ninguém pergunta, como é que ela vai chegar aqui e vai esclarecer alguma coisa? No tempo da Secretaria da Cultura e do Desenvolvimento Econômico, eu vim várias vezes aqui porque eu fui criticada e vim aqui para dar transparência ao trabalho. Muitas vezes. Vocês sabem que quase todos os anos eu vim até aqui para isto. Mas se de outras secretarias nada se fala, nada se comenta, nada se pergunta, parece que ela não existe. E sequer vemos os trabalhos divulgados nos jornais. Vejam os trabalhos que foram divulgados nos jornais da minha época, para vocês terem certeza de que nós trabalhávamos bastante. Nós dávamos publicidade àquilo que se fazia. E quanto à questão do elogio, cá entre nós, o serviço público exercido pelos servidores, ou mesmo pelos, políticos eleitos, o elogio é algo que a comunidade ou alguém quer fazer, ou faz por querer, por ser gentil. Mas não é necessário, não é para isso que as pessoas são pagas. Nós não precisamos ficar elogiando coisas que são necessárias que sejam realizadas. Eu nunca esperei um elogio por atender bem alguém. Isso era minha obrigação de servidora pública de 30 anos. Eu nunca esperei que alguém viesse, ó, Rosa, como você me atendeu bem. Não, isso era minha obrigação. Fazer o trabalho, fazer bem feito, é obrigação do servidor público. É obrigação do ente político. E ser honesto também. Isso não é nenhum mérito. Ser competente, isto é mérito. Saber o que está fazendo. Conhecer a sua área. Isto é mérito. Isto até pode ser elogiado. Agora, fazer o que precisa ser feito? Ora, gente, mas convenhamos. Então, eu nunca não quis criticar, mas é uma coisa que há tempo me deixa muito, como é que eu vou dizer assim, chateada quando eu ouço que esse espaço às vezes é usado para coisas que são que precisariam acontecer igual, que nós precisamos estar elogiando. O atendimento no posto de saúde, a compra de medicamentos, isso é normal. O a mais... Aquilo que se faz uma obra bonita, que vai ficar, ou o que se trabalha para o desenvolvimento das pessoas, na arte, na cultura, isto é o diferencial. O que, que difere as pessoas? É a cultura. As estradas sempre terão que ser patroladas. A patrola tem que passar sempre. Por isso, esperar agradecimento... Convenhamos.
Nada mais havendo a tratar, convoco os senhores vereadores para a próxima sessão ordinária a realizar-se no dia 27/8/2018. Conforme a aprovação do requerimento número 14/2018, convoco os senhores vereadores para a sessão extraordinária logo após essa sessão. E declaro encerrada a presente sessão. Boa noite.